Qué, você é ouvinte do 5 e 15, um podcast de entrevistas de 15 minutos em que quadrinistas falam sobre qualquer coisa, às vezes até sobre quadrinhos. Apresentação, Felipe, 5 horas.
Oi, ouvinte, aqui é o Felipe, 5 horas. Antes de começar esse programa, só queria dizer que ele é um pouco mais longo do que o programa normal. Ele ficou com um pouquinho mais do que os 15 minutos planejados, porque a conversa com a Bianca tá vindo bem e a nossa internet estava gerando uma certa dificuldade. Espero que vocês curtam. Fiquem aí com Bianca Pinheiro.
Olá, pessoal, bem-vindo a mais um episódio de 5 e 15, o podcast de 15 minutos sobre quadrinhos ou sobre qualquer outra coisa que não seja quadrinhos também. Tudo tá valendo. Hoje eu vou conversar com a Bianca, e a Bianca é a autora do Bear e do Dora, e ela é super gente boa, e eu tô tentando conversar com ela desde antes de começar o programa. Oi, Bianca, tudo bem?
Oi, Felipe, sim.
Então, Bianca, você tá gravando um podcast agora, um ano muito especial pra Bianca.
A culpa foi minha de não ter conseguido gravar antes.
Que horror.
culpa da Fast Comics, melhor ainda, foi culpa da Fast Comics.
Ok, então aí, a gente já tem um assunto agora, Bianca. Viu como é que funciona? Vamos falar sobre Fast Comics. Primeira vez que você foi na Fast Comics, né?
É, primeira vez.
E aí, o que, que você tem pra dizer sobre a Fast Comics?
É muito legal.
Ótimo, próximo assunto.
Não, foi muito massa, eu não tinha noção muito bem como é que era, né? Uhum. Mas achei bem legal conhecer.
É a primeira vez que você participou, né? Não tô falando besteira.
Não, é a primeira vez mesmo.
É? Eu lembro quando eu conheci você, a gente tava conversando muito sobre evento de quadrinhos e você meio que nunca tinha participado. Se eu não tô errado, a Gibicon foi a primeira vez que você foi numa convenção, né?
Gibicon foi a primeira vez e agora foi a segunda. Assim, vendendo coisas, né? Eu cheguei a participar do Ladies Comics ano passado também. Mas vendendo coisinha, foi só a Gibicon e agora a Fast Comics.
Ladies Comics ano passado era só a discussão?
Era. Eu até cheguei a vender uns Dora, mas eu só tinha levado 9 na mochila, assim, foi meio na... Sabe, tira da mochila e entrega pra pessoa.
Alguém quer, alguém quer.
É, não foi mesinha vendendo. Uhum.
E o que você tá achando? Então esse é o seu ano de conzeira, né? Primeiro ano de conzeira. Yeah. Eu tô falando isso faz algum tempo. Alguém falou conzeira e ficou na minha cabeça esse papo. Conzeiro. Bem horrível, na real, né? Mas então, ó. Esse ano você vai participar de um monte de coisa. Já rolou o Fast Comics. Eu sei que você vai participar do FIC também.
Sim.
Se eu não tô errado, você também vai pra CCXP?
Sim.
Ó, eu tô inteirado, então. Onde mais você vai?
Ah, a princípio é esses aí. Eu não sei se vai rolar Ladies Comics esse ano de novo, mas se sim, eu vou. Uhum. Se não, eu não vou, porque daí não vai rolar.
Ok, bem colocado.
Talvez eu vá agora, em agosto, para um evento em Campinas.
Ah.
Mas é só um bate-volta, é o mesmo dia, assim.
Mas aí você leva mais do que 9 gibis, né? Pra garantir.
É, espero que sim. Vou levar numa malinha de mão e não na minha mochila dessa vez.
Então, pro pessoal que não conhece você, Bianca, que eu acho difícil, geralmente o pessoal vai querer ouvir o podcast justamente porque ele já conhece teu trabalho, né?
É.
Mas pro pessoal que não te conhece, o primeiro HQ que tu fez foi o Bear mesmo? Ou é a primeira que você fez e colocou na internet? Você já tinha feito outras e não tinha lançado?
Ah, eu fazia Vaca Voadora antes, não sei se chegou a ver isso. Eu fazia Vaca Voadora com o Alan, que eu fiz pós com ele, nós dois começamos. Daí depois saiu o Alan, entrou a Fefe Torquato, foi como a gente ficou mais amigas. E daí nessa, eu sei lá, acho que já tinha uns 6 meses de Vaca, daí eu comecei a fazer o Bear. É que o Alan, ele parou de fazer quadrinhos, eu não sei bem porquê. Ele só parou. Ele não tava conseguindo fazer a Vaca certinho. A gente tinha 2 semanas pra preparar uma HQ, porque era semana de um, semana de outro pra postar. Uhum. E daí eu não sei, acho que tava super agitada e trabalhava em agência, aí não tava conseguindo colocar sempre. Aí ele achou melhor sair e a Fefe entrou nessa.
Uhum.
Daí foi...
Ele que te apresentou ela? Como é que foi?
Não, eu tinha conhecido ela numa lista de ilustradores, de e-mail, uma lista de e-mail de ilustradores. Ilustra Grupo é o nome. Daí ela tinha mandado um e-mail com o site dela pro pessoal dar uma olhada. Aí eu fui dar uma olhada também e fiquei maravilhada com o traço dela, porque é muito massa.
Uhum.
E ela era de Curitiba, ela tava morando em Curitiba na época. Aí eu fui lá, entrei em contato com ela. Ah, sei demais, não sei mais o quê. Acho que eu assustei ela um pouco, na verdade. Aí eu adicionei ela no Facebook, adicionei ela não sei onde, sabe? Eu fiquei stalkeando a coitada da garota. Mas aí depois acho que ela percebeu que eu era inofensiva e deu tudo certo.
Tudo bem, então.
Sim.
E qual que foi a inspiração de vocês quando vocês começaram a vaca?
Nada. A ideia... Nenhum objetivo muito claro e nenhuma história fixa. Era só um monte de nada mesmo.
Quadrinhos, é, porque assim, você começou com um quadrinho digital, quadrinho na rede, né? Você acompanha mais quadrinho de papel ou quadrinho na internet mesmo?
Não sei, porque quando eu vou nessas feiras, geralmente eu volto com bastante quadrinhos, e é assim que eu vou conhecendo o que o pessoal tá fazendo por aí, mas eu também procuro ler bastante coisa na internet, tem um monte de gente que faz só pra internet por enquanto, e aí eu vou tentando ler por ali, mas não é sempre que eu consigo, ainda mais agora que eu saí do Facebook, receber essas notificações é difícil. Mais raro.
Mas, por exemplo, eu lembro, a gente até conversou sobre isso uma vez, o Riot me falou que você era uma das pessoas que mais usava o Tapastic aqui no Brasil, que ele conhecia. E, de fato, sempre que a gente entra, tem um íconezinho de Bear no Tapastic, que ele aparece, tipo, sem saber que a gente é do Brasil, ele já oferece os quadrinhos pra gente ler.
Sério? Que legal.
É, pelo menos isso tem sido o que eu tenho visto. E eu queria saber como é que foi a sua relação com o Tapastic, como é que começou isso, da onde que veio a ideia de publicar lá. Bom...
Peraí, Felipe, é sério isso? Porque quando eu entro não aparece o Berda, eu achei que eles nunca mostravam. Mas então será que é porque eu sou eu que escrevo o Berda e pra mim ele não mostra?
Vamos lá então, tapastic.com. Pra quem não sabe, o Tapastic é uma plataforma pra publicação de HQ online. E é uma plataforma bem boa até, né, Bianca?
Eu gosto.
Eu acho genial, assim, a ideia de tudo lá é vertical. Então, você vai poder ler no computador, pode ler na tablet, pode ler no celular.
É.
O único problema da Tapastic pra mim é que a gente não pode subir as coisas pelo celular. E isso me incomoda um pouco. Tipo, se pudesse fazer tudo pelo celular, eu ia usar ele muito mais.
Ah, eu nunca tentei subir pelo celular.
Deixa eu ver. Hoje, especialmente porque eu tô falando com você, ele tá... Pô, tá me queimando, né, Tapastic? Que saco. Só porque eu tô falando contigo. Mas ele sempre aparecia pra mim ou naquele Staff Picks, pra gente poder olhar.
Sério?
Ou aparecia pra mim no Trending. No Trending
legal.
Era mais comum. Trending não, desculpa. Não é mais. Trending ou Popular? Eu acho que é Trending que aparecia mais. Mas eu posso estar falando errado.
Mas é... Eu entrei no Tapastic porque eu queria ver se o pessoal lá fora ia curtir também. Mas eu não tinha muita... Eu achava, inclusive, que os brasileiros não iam gostar de ler uma webcomic do tipo do Bear, assim. Que é uma página por semana e uma história contínua, ao invés de ser tirinha, sabe? Não sei porque eu achava que não ia dar certo. Mas eu tenho mais leitores brasileiros do que gringos.
Bom, essa aí essa é a minha pergunta seguinte. Tem mais leitores aqui, é?
Tenho. Bom, quer dizer, a página no Facebook do Bear tem 3.300, sei lá, seguidores. Se isso é sinônimo de 3.300 leitores, então eu tenho mais do que gringos.
Entendi.
Porque no Tapastic eu tenho 1.800, se eu não me engano.
Eu fui futucar o Tapastic. Fazia tempo que eu não entrava no site, o site tá meio diferente. Ele... Aí, quando eu entrei em Populares, aí ele me mostrou você. Apareceu.
Tô em Populares, que chique.
Não, não você, né? Aparecendo. Você imagina, vai ter uma fotinha sua.
Não, o Bear é popular, né?
O Bear é Populares.
Mas tem uma outra brasileira agora lá. Ela entrou recentemente e ela é muito famous. Eu não sei, ela deve estar com mais... de 60 mil seguidores já.
Você sabe o nome dela?
Deia Muniz. Eu acho que o nome dela deve ser Andréia. Daí o apelido dela é Deia. E ela faz umas tiras, assim, muito zoeira, muito massa. Brutally Honest.
Ela é preto e branco, eu já gostei.
O traço dela é bem bonito. Ela tem... Quantos seguidores ela tem aí?
Vamos ver. 621 mil visualizações. 10 mil seguidores. Caraca, é gente pra caramba.
Ah, errei um bocado. Eu falei 69.
Não, mas é um bocadão. Então, assim, como plataforma, eu curto muito Tapastic por causa disso. Só que ele tem mudado um pouquinho o jeito dele ser, né? Tipo assim, agora eles estão com a mania de mandar e-mail pra gente. Ah, você segue fulano, então recebe e-mail sempre que ele atualiza. Caraca, eu vou ter que parar de seguir um monte de gente, que eu não quero ficar recebendo e-mail.
Ah, é porque
tem um aplicativo pra isso.
Porque eles botaram aquele negócio lá para as pessoas poderem mandar mensagem pros seguidores, mas sem usar a própria HQ pra isso.
Uhum.
Então, daí, na parte onde é a webcomic, fica só quadrinhos. E daí, no seu perfil, você pode mandar uma mensagem que não é falando sobre, que não é seu quadrinho, mas pra falar com seus seguidores. E daí tem gente que tá abusando disso.
Eu tô
irritada
é.
Também.
É.
Eu tenho recebido uns 5 e-mails, às vezes, no mesmo dia,
no
na
dia
mesma pessoa.
Só, é. Nós fala, vai tomar banho, né?
É.
E eu até admiro, assim, tem gente que tem uma relação muito boa com os leitores e, pô, eu acho isso mó massa. Se você é amigo da galera, vai lá e conversa.
Ah,
só que,
sim.
Tipo, acho que você tinha que falar, subscribe aqui pra mim, mas saiba que eu vou mandar e-mail pra você o dia inteiro. Tipo, você quer ser amigo? Eu sou muito needy, assim.
Ah, é que tem coisas que você quer legal falar. Tipo, quando eu botei o vídeo lá do making of da página do Bear lá, eu compartilhei com o pessoal foi dizer lá, ah, legal, bacana, obrigada por ter compartilhado e tal. Mas não sei, tem gente que já é vota nessa minha ilustração no concurso não sei o que lá.
É,
aí
me
já tô meio cansada desse povo.
Ah, é. Mas como plataforma eu acho bem, bem massa. É, na verdade, tem sido as plataformas que eu mais tô acompanhando, assim. É, porque o Tumblr meio que era o grande negócio, né? Pra publicar quadrinhos online. E o Tapastic meio que veio, olha, gente, é tipo o que vocês fazem no Tumblr, só que é só pra quadrinhos aqui.
Só quadrinhos, é.
E aí eles têm uns esquemas bacanas pra criadores, né? E eu não sei, eu gostei bastante.
Eu acho bem massa também. E eles agora permitem também que você... Acho que já permitiam, sei lá. Que você traduza as páginas, né? Então, eu tô colocando em português e em inglês.
Olha, eu tô por fora faz tempo mesmo. Não sabia dessa história. Que massa.
Eu tenho brasileiros que leem o Bé só por lá e leem em português. Eles não leem em inglês, não. Tanto que se eu esqueço de botar em português, eles já vêm brigar comigo.
O mais louco é que eu cheguei no Tapestry por causa dos coreanos. Eu descobri que estavam traduzindo o quadrinho coreano. Eu falei, cara, tem uns coreanos muito bons.
Sério?
Então, se tem traduzido em inglês, aí eu vou poder ler, né, e tal.
Sim.
Nossa, e eles são muito bons mesmo. E aí foi muito louco que eu cheguei e tava o Ricardo lá. Eu, ah, o Ricardo tá por aqui. O Riot, né? Aí depois de lá eu conheci o teu. Eu falei, ué, mas a Bianca tá aqui também. Aí
tá
o Ricardo falou,
mundo.
Basicamente ela começou aqui. Você que não sabe.
É, eu fui lá, na verdade, porque uma amiga minha, Vanessa, Fifi Cat, não sei se você já ouviu falar dela.
Eu vou te falar que se eu já ouvi, eu não lembro.
Ela que começou e que entrou no Tapastic, daí falou, olha, eu consegui muitas visualizações em pouco tempo. Aí eu, custa nada, vou botar lá também.
Uhum.
Daí que eu comecei. Porque o meu Tumblr em inglês é as moscas, assim. Tinha um leitor a cada, sei lá, 6 meses, aparecia um perdido ali.
Uhum.
Que fazia um comentário ou outro e tal. Então eu mudei todo o Bear em inglês, eu botei só no Tapastic, porque...
Já que você tá falando do seu Tumblr em inglês, você já viu aquele vídeo explicando como é que funciona o Tumblr?
Não.
É um vídeo de zoeira que fizeram, mas é impressionante como ele é acurado, assim. Ele fala, no Tumblr, tudo tem que ser meio freaky, tudo tem que ser meio louco, você não pode se adequar às normas, você não pode se olhar no espelho. Umas regrinhas meio bobas, mas a cara do Tumblr, assim, eu achei muito
verdade.
Bom. Então, um amigo meu falou, cara, tem umas coisas que eu faço no Tumblr que tem 10 mil visualizações e reblogs e tudo. E eu acho massa. E aí eu faço uma coisa muito melhor e tem, tipo, 3 notes, assim. Eu nem tento.
O Tumblr é sempre... Parece que quanto mais zoeiro for o negócio que você fez,
mais chance
de sucesso ele vai ter.
Exato.
Fora aquilo que a gente tava conversando na Itbucker outro dia, lembra? Que o Tumblr é meio campo minado, você tá andando, de repente surge uma pornografia perdida no meio.
Gatinho, 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 peitos.
Sim.
Você não pode abrir na escola, por exemplo, o Tumblr, nunca.
Deus, é muito zoeiro. E pior é que é um buraco negro, né? Porque você começa a olhar umas coisas e de repente quando você vai já tá em milhões de outros blogs, não consegue mais sair. Tem gente que é assim com o YouTube, eu sou assim com o Tumblr.
Como é que eu vim parar aqui? Não sei.
Exatamente.
Mas você veio.
Que doideira.
E já que a gente tá falando de plataformas de publicação, eu lembro que eu, há muito tempo atrás também eu li uma coisa sua no Medium, que você escreveu uma coisa sua, que você resolveu escrever mesmo, assim, né? De bater papo. E eu acho que foi a primeira vez que eu vi alguma coisa no Medium, e agora eu uso o Medium mais do que o Tapas aqui até. É mais adulto? Não sei, eu sou um cara adulto. Eu tô com um podcast sério agora, Bia. Então, tem usado muito o vídeo ultimamente. Eu não sei se você tem acompanhado ele como plataforma de quadrinhos.
Eu não sei, eu não entendo direito o Medium, na verdade. Eu achei ele bem confuso. Mas eu vi que tem um monte de gente que tá postando quadrinhos lá e ele é grande, né? É bom de ler, assim. O pessoal da Nébula posta lá, né? De vez em quando eu vou lá e daí tem mais uns 40 quadrinhos que eu não li ainda. Aí eu fico muito tempo lendo o que o pessoal tá fazendo. Mas eu não sei, eu não entendi como é que ele funciona direito. Eu achei ele meio confuso quando eu entrei e fiz aquele texto. Talvez eu tenha que dar uma explorada de novo.
É, a grande vantagem do Medium, que eu achei, pelo menos, é que há um tempo atrás surgiu uma HQ lá do... Eu não sei falar o nome dele, acho que é Ronald Wembley. É um colorista de quadrinhos e ele tava falando que um editor disse que ele pintou um personagem como negro, ou latino, não sei, e ele falou, o cara é branco, não é pra você desenhar ele negro. E aí ele falou sobre isso, é muito massa, porque ele deu uma popularizada nele, e esse cara, apesar de ser colorista, ele é um excelente quadrinista, ele tem muita coisa boa, assim, ele tá lançando uma outra HQ agora, que vai ser bem massa também. Então é massa que bombou, assim, pro lado dele. E foi louco que quando eu li no celular, e eu falei, pô, massa, e quando eu fui ler no computador, o formato, ele tomou um formato diferente. Então o Medium tem um negócio desse, tem um jeito que você publica que ele entende que é pra colocar as imagens uma do lado da outra, mas se você abrir no celular ele vai colocar uma embaixo da outra. Eu falei, caraca, que genial isso. Que teoricamente é uma coisa que eu tinha tudo pra desgostar disso, mas funcionou tão bem assim. Fiquei impressionado.
Eu acho que eu li essa HQ dele. Que o pessoal tava reclamando que ele tinha botado num determinado cor de pele e mandaram deixar mais clarinho, era isso?
É isso mesmo.
Eu acho que eu li.
Sensacional, porque mesmo como mídia, assim, como HQ, ele usou várias coisas que a gente não tá acostumado, né?
É,
HQ é contar a inteirinha história, é mostrando pedaços do corpo da pessoa, pedaços do quadro, e nunca um desenho completo.
É mesmo. Eu gostei bastante dessa HQ. Eu não sabia que o cara que fazia era um colorista. Bom, devia ter imaginado, que burra que eu sou.
Deixa eu ver se eu consigo achar as coisas dele, que aí eu coloco no post do podcast. Mas beleza. Então, o Medium pra você foi... Você usou ele no começo, mas parou de acompanhar mesmo. É só pra ler, por enquanto.
É que se lembra a época das manifestações lá? Foi quando eu ouvi falar do Medium pela primeira vez. Ele tinha acabado de surgir. E tinha gente... escrevendo texto por lá. E aí ele parece melhor do que o Tumblr para escrever texto. Aí decidi me inscrever. Você não podia entrar simplesmente naquela época. Você tinha que se inscrever e dava um tempo, ele te mandava e-mail dizendo se você podia fazer uma conta ou não. Aí deu, sei lá, um ou dois meses e eles me mandaram e-mail. Ah, pode escrever lá agora. Aí foi, entrei, fiz aquele texto, nunca mais entrei no negócio. Nunca mais mexi.
É engraçado isso, né? A gente se interessa por uma coisa, começa e... Né, cansei.
Vai embora. Passou. Pois é. Que zoeira.
Mas é legal. Eu gostei muito porque eu tenho visto muita gente que tinha parado de publicar quadrinhos, que meio que voltou. Uma delas é aquela moça que faz o character design do BoJack Horseman, sabe? Aquela série que passa a série do Netflix.
Sei, mas não sei se eu sei quem ela é, não.
O nome dela é Lisa Hanawat, eu acho. Se eu não tô falando errado.
E ela tá fazendo quadrinhos no Medium?
Então, ela tem uma... É maluquice dela. Então, tem muita gente... Só um comentário. Eu sou muito fã do BoJack Horseman. Tem muita gente que diz que aquilo é feio. Eu fico um pouco chateado, porque eu não acho feio. É esquisito? Certo. Feio, eu acho que é exagero.
Eu confesso que não me interessou muito, não, quando eu vi o trailer desse desenho aí. Não...
É muito bom. Tem um desenho que tem uma pegada parecida que chama Ugly Americans, que eu ainda acho melhor do que o BoJack Horseman. Mas BoJack é muito bom. Eu me emocionei assistindo uns episódios na primeira temporada. É bem, bem legal.
Poxa, sério?
É, bem massa mesmo. E, eu achei massa que... Eu não sei se por causa de ter tantos jornalistas no Medium, ele adotou uma cara, assim, mais séria, né? O pessoal lá tem que falar sobre... Você não vai ficar desenhando ursinhos aqui.
Pode ser, sabe? Pode ser. Meio... Não é lugar pra Bear, por exemplo.
Não é lugar pra Bear, a não ser que o Bear venha questionar. Mas aí o Tumblr também prefere que você faça isso. Então é tudo muito confuso na internet pra mim, Bianca. Eu não entendo.
A internet virou um lugar esquisito mesmo.
Tinha uma época que a gente tava tão tranquilo, né? A internet é pra gente ver gatinhos e Pokémon. Hoje em dia não é mais isso.
Ah, é verdade. Coisa esquisita. O mundo é estranho.
Ó, tá tocando nossa musiquinha, Bianca, quer dizer que tá acabando o nosso programa. Tem alguma coisa que você quer dizer antes de acabar?
Não, só que eu acho super emocionante quando começa a tocar essa musiquinha. É a musiquinha do gás, não é?
Me falaram isso outro dia.
Poxa,
é Beethoven, gente. Não é só do gás a musiquinha. Mas então, pessoal, curta aí a musiquinha do gás. Até eu trocar a sinfonia pra outra coisa. Bianca, obrigadão pela participação. Eu tava louco pra ter você no programa. Eu tô tão feliz que você participou agora.
Obrigada por me chamar.
Valeu, tchau, tchau.